Obrigado, Jonas. Boa noite, irmãos. Penso que me estão a ouvir. É uma alegria poder voltar a estar com os irmãos nesta noite. Agradeço as orações pela nossa família, pelo ministério. Nós, graças a Deus, estamos bem. No lar também, no lar Vida Nova, nós estamos, neste momento, a navegar em águas mais tranquilas. Estamos com a lotação completa. Temos muitas pessoas querendo entrar. Temos grandes desafios pela frente. Hoje estive a falar com um responsável da Segurança Social por causa de um pedido que nós temos de mais 6 camas. E ele disse-nos que em Lisboa as coisas estão muito atrasadas, então talvez vai demorar alguns meses até vir a autorização para nós ocuparmos mais 6 camas. Eu peço que os irmãos orem por isso. Eu sei que o nosso processo está lá em cima de alguma secretária, à espera de alguma assinatura, a que o senhor possa realmente tocar lá os corações para que nós possamos ter a resposta rápida dessa necessidade que temos de ter mais 6 lugares para pessoas que querem entrar, alguns irmãos nossos que estão numa situação muito difícil e quase todos os dias nós recebemos ligações para pedindo ajuda. Então, irmãos, obrigado pelas vossas orações, pelo vosso apoio e mais uma vez pela oportunidade que me dão de poder estar aqui convosco esta noite. Eu gostaria de compartilhar uma passagem da Palavra do Senhor que está em Lucas capítulo 22. Eu penso que a minha ligação da internet não está muito boa, que eu já tive algumas falhas. Se os irmãos por acaso me deixarem de ouvir, façam sinal, tá bom? Ok, obrigado, Jonas. Mas, irmãos, nós conhecemos muito bem, dentro da informação que temos da palavra do Senhor, a história do apóstolo Pedro, um homem que o Senhor chamou entre um grupo de 12 homens, que o Senhor separou para caminharem com ele ao longo da sua passagem por este mundo e do seu ministério que ele teve junto às pessoas, junto às multidões, e de forma particular também com este grupo de 12 homens, que nós sabemos que depois apenas sobraram 11, depois que Judas traiu o Senhor e se afastou deste grupo. Mas Pedro foi um homem que desde o seu início se destacou. Ele era um pescador, era um homem simples, era um pouco impetuoso, era alguém que estava sempre na linha da frente, procurando dar uma resposta às perguntas de Jesus ou procurando tomar alguma atitude. Foi um homem que declarou e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu vou te seguir até à morte, se necessário for. Mas foi um homem que o Senhor estava treinando, estava preparando, mas que iria passar por um momento muito difícil, momento esse que depois o levantou para o ministério que o Senhor tinha para ele e para o qual o Senhor iria chamar mais tarde, quando o Senhor lhe apareceu novamente, aí o confrontou e lhe perguntou se ele o amava, e nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. E quando eu leio uma passagem como esta, irmãos, e leio um pouco sobre a história de Pedro, eu penso que nós somos como Pedro. Pedro é um homem como nós. Enfrentando os mesmos medos, mas ao mesmo tempo o mesmo desejo de servir o Senhor, de ser luz, de ser sal, de poder testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a história da nossa vida, e nós que estamos aqui, que somos um pouco mais velhos e já temos vários anos de caminhada com o Senhor, nós podemos identificar esses momentos que aconteceram na vida de Pedro e que também podem acontecer e poderão vir a acontecer na nossa vida. Muitas vezes não é uma negação clara do Senhor Jesus, de dizer: olha, eu não conheço o Senhor Jesus, mas é a forma, às vezes, como nós agimos, às vezes a nossa omissão, às vezes o nosso silêncio perante uma oportunidade que o Senhor nos está dando de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, são formas de negação. E eu gostaria, através deste texto, irmãos, e também relembrando algumas passagens da vida de Pedro, ver qual o caminho que Pedro percorreu que o levou a esse momento de negação, e qual o caminho que ele percorreu que o levou por um caminho de restauração, de comunhão e de poder depois ser o homem que Deus usou. E eu estou a lembrar lá de Atos capítulo 4, quando Pedro está lá proclamando a salvação em Jesus Cristo de forma ousada, né? E porquê tudo isso? E eu costumo dizer também que Pedro foi o primeiro grande evangelista de massas, né? Depois do Pentecostes, quando ele pregou e mais de 3 mil almas se converteram ao Senhor. Então, mas para que Pedro pudesse ser esse homem que Deus queria usar, o Senhor permitiu, e o Senhor sabia, porque ele avisou do que ia acontecer, permitiu que Pedro passasse por esse tempo de negação para que realmente ele pudesse restaurá-lo e usá-lo da forma que usou. Então, irmãos, eu gostaria que nós lêssemos este texto em Lucas capítulo 22, começando no versículo 54, que diz: Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E, havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, neste texto nós relembramos algumas das situações que aconteceram antes que este tempo de negação fosse vivido por Pedro de forma tão intensa, né? E ao mesmo tempo tão marcante para ele. Nós vemos a reação dele no final, quando ele reconhece aquilo que ele fez e para o qual ele tinha sido avisado, mas talvez ele não prestou tanta atenção como devia ter prestado. Mas nós sabemos que em tudo isso o Senhor estava encaminhando Pedro a esse momento. E o que é que levou Pedro a cair? e que nós talvez podemos olhar para nós e pensar, será que eu também não tenho algumas dessas características ainda? Apesar de eu ter talvez já muitos anos de caminhada com o Senhor, de conhecer a palavra do Senhor, não tão bem como gostaria, mas conhecer mais hoje do que conhecia há algum tempo atrás, o que é que pode, que semente pode existir na minha vida ainda que me pode levar a esse momento de negação ou me tem levado a momentos de negação? A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, e que nós, relembrando a história de Pedro, foi a sua autoconfiança. Pedro achava que estava pronto para fazer qualquer coisa, se necessário fosse, morrer defendendo o Senhor Jesus Cristo. E numa primeira questão que nós podemos levantar é: será que nós tínhamos essa disposição? Certamente nós hoje poderíamos afirmar, e eu conheço os irmãos que estão aqui, sim, eu estaria pronto a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, este momento de negação na vida de Pedro não aconteceu quando alguém lhe apontou uma espada no peito. Aconteceu quando uma mulher e dois homens disseram: tu és um Deus, olha, eu vi-te com Jesus. Então não havia aquela pressão de ele estar frente à morte, mas havia a pressão de grupo, de uma circunstância para a qual ele não se tinha se preparado, e desta autoconfiança que ele tinha manifestado quando vieram prender o Senhor Jesus Cristo, saindo em defesa dos senhores, mas que foi algo que caiu por terra. E nós, quando voltamos um pouquinho atrás, no versículo 33 do mesmo capítulo, nós vemos o Senhor Jesus dizendo, ou Pedro dizendo para o Senhor Jesus: olha, eu estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. E Pedro foi sincero naquilo que ele disse, né? Lá em Mateus 26, 33, ele também diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E mais um pouquinho abaixo, no versículo 35, do capítulo 26 de Mateus, Pedro volta sempre ao Senhor Jesus: olha, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, irmãos, era um grupo de homens que estava dizendo: Senhor, olha, o que acontecer, mesmo que seja a morte, nós vamos estar do teu lado. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Numa primeira reação, Pedro sai na defesa do Senhor Jesus Cristo, tenta cortar o pescoço do servo que estava lá, um dos soldados que estava lá junto com aqueles homens que tinham vindo para prender o Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer que ele tentou cortar o pescoço porque ninguém parte com o ataque a tentar cortar a orelha de alguém, né? Aliás, não é muito fácil. Eu penso que o servo se desviou e ele simplesmente lhe apanhou apenas a orelha. Mas nós vemos Pedro neste primeiro impulso a fazer aquilo que ele tinha dito que queria fazer. Mas, irmãos, Pedro estava muito longe de imaginar que, por menos, ou seja, ele não estaria em frente a um grupo de soldados que o estavam ameaçando de morte, estavam querendo prender o Senhor Jesus Cristo, mas por menos ele negaria o Senhor Jesus. Então, esta autoconfiança, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós, por muito que nós achemos que estamos preparados, nós nunca vamos estar suficientemente preparados para enfrentar todos os momentos que iremos viver na nossa vida de pressão, de perseguição, talvez surgirão, talvez de forma simulada inicialmente, mas talvez mais frontalmente daqui a uns tempos, nós não sabemos, se o Senhor, entretanto, não vier nos buscar. Mas, irmãos, nós precisamos viver nessa dependência constante do Senhor, dizendo: Senhor, olha, o meu desejo é esse, mas, Senhor, ajuda-me para que eu realmente possa permanecer firme, porque eu não confio no meu coração, né? Eu confio no Senhor. Mas não só a sua autoconfiança, mas também a inobservância de Pedro à advertência do Senhor Jesus. E nós lembramos também, no versículo 31 do capítulo 22, o Senhor dizendo para Pedro: Simão, Simão, este Satanás vos pediu para se vos cirandar como trigo. Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Os irmãos estão lembrados quando Satanás chegou também perante o Senhor e pediu a vida de Jó, né? E o Senhor disse: olha, não permito que tu lhe tires a vida, podes mexer com os seus bens, com a sua família, mas na sua saúde, mas na sua vida não mexe, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Mas, irmãos, não foi só com Jó, não foi só com Pedro, é com cada um de nós, é com a Igreja do Senhor. O nosso grande inimigo, irmãos, é o diabo, o príncipe deste mundo. Ele não está preocupado com aqueles que são dele. Ele está preocupado em causar o maior dano possível à Igreja do Senhor. E nós não podemos baixar a guarda. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e o Senhor nos adverte através da sua palavra: olha, cuidado. Cuidado com o mundo. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o diabo. Irmãos, é algo que nós devemos levar a sério. Essa é a nossa guerra. E é uma guerra que muitas vezes nós não vemos acontecer com os nossos olhos, mas está acontecendo ao nosso redor. Continua acontecendo. Irmãos, certamente todos nós já pecamos, já caímos, já nos humilhamos na presença do Senhor. Temos visto o mal que Ele tem feito na Igreja do Senhor. Irmãos que outrora foram usados pelo Senhor, alguns que estavam firmes nos caminhos do Senhor, e o diabo veio e atacou essas vidas e eles caíram em pecado, se afastaram, muitos deles se afastaram do Senhor. Irmãos, nós não somos melhores do que eles. A nossa dependência do Senhor deve ser a mesma. Nós dependemos do Senhor. E quando o Senhor avisou Pedro, e lá no versículo 34, ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Irmãos, o Senhor avisou Pedro. Aliás, ele relembrou isso, né? O Senhor dizendo: olha, o diabo vai vos tirandar. Olha, não vai ser fácil. Olha, orem. E depois o Senhor também disse a Pedro: Pedro, olha, daqui a umas horas, tu vais me negar 3 vezes. E talvez Pedro olhou para o Senhor e disse: Senhor, o Senhor só pode estar brincando. Eu? Talvez outro, mas o Senhor me conhece. Eu faço parte daquele grupo íntimo do Senhor. Lembra? Eu, João, Tiago, lembra? Nós somos, já vimos coisas que os outros não ouviram. Eu penso que talvez Pedro não falou isso para o Senhor Jesus Cristo, mas talvez pensou isso, né? Como é que Jesus está dizendo que eu vou negá-lo? Eu acabei de... Eu acabei de dizer que eu estou pronto a morrer se necessário for, e ele está a dizer que eu vou negá-lo. Irmãos, nós precisamos levar com muita seriedade a palavra do Senhor. Porque o Senhor muitas vezes permite que nós passemos por esses momentos para nos despertar. Muitas vezes nós passamos por esses momentos e ficamos debaixo da disciplina do Senhor, porque Ele nos ama, Ele quer-nos próximo dEle. Então, quando nós abrimos a palavra do Senhor, e certamente os irmãos têm ouvido isso muitas vezes, não estamos a ver um livro qualquer, um livro de autoajuda, um livro com belas histórias e com outras não tão belas. Não, é a palavra de Deus. E é Deus falando conosco e mostrando a nossa humanidade e as nossas falhas, e o quão fraco nós somos e o quão dependentes nós somos do Senhor. Mas não só isso, irmãos, diz o texto também, no versículo que nós vimos, no 54. Diz que chegando eles a um lugar chamado Caveira, desculpe, peço desculpa, 54. Então prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Pedro seguiu de longe. Irmãos, e Mateus fala sobre isso também. Este seguir de longe, irmãos, não é que Pedro, eu penso que Pedro estava indo, ele queria saber o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Ele estava preocupado, ele estava expectante. A questão, irmãos, não é o facto de ele estar seguindo o Senhor de longe, mas é o facto de ele estar se misturando com pessoas que não estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo da mesma forma que Pedro estava, mas estavam lá para ver o que ia acontecer na realidade, e mais tarde iriam gritar: crucificam, crucificam. E quando estes homens, irmãos, falaram com Pedro, diz a palavra do Senhor que por 3 vezes ele foi questionado sobre o facto de ser um dos do grupo do Senhor Jesus Cristo, de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de falar como o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que não foram 3 confrontos diretos seguidos num período de tempo de 5 minutos. Não. Diz o texto que houve um espaço pelo menos de 1 hora entre a primeira criada que diz: olha, tu és um deles, e o último que diz: olha, tu também és Galileu, tu também és um deles. Então Pedro teve o tempo suficiente, e, irmãos, Pedro estava tão baralhado, tão confuso, que ele negou uma vez, negou duas, mas o que nós vemos aqui é que ele não veio à lembrança dele o que Jesus tinha dito. Olha, 3 vezes, Pedro. Porque se Eu penso que se ele tivesse tido a consciência de que, olha, já neguei 2 vezes, olha, deixa-me fugir daqui. Mas ele permaneceu lá. Irmãos, quantas vezes, eu não sei o caso dos irmãos, mas eu posso lembrar nestes 47 anos, muitas vezes que eu devia ter falado e não falei. E às vezes por medo da reação da pessoa, às vezes por medo de ser gozado, às vezes por circunstâncias diversas, eu não falei do Senhor Jesus como devia. Neguei-o. Porque Deus me deu a oportunidade. E eu simplesmente calei a minha boca. Pressão. Medo. O que é que acontecerá se eu falar agora, neste momento, neste lugar? Aconteceu isso com o Pedro, irmãos. Tudo isso, e não só isso, também a fragilidade de Pedro como homem, que achava que estava pronto para fazer qualquer coisa, mas que, de repente, no meio deste grupo de pressão, ele simplesmente fala algo que nunca lhe passou pela cabeça que ele iria falar. Olha, eu não conheço Jesus. Por outras palavras, eu não conheço esse Jesus que me convidou a ir ao encontro dele sobre as águas. Eu não conheço esse Jesus que eu vi no Monte da Transfiguração. Eu não conheço esse Jesus que eu vi a curar os paralíticos e dar vista aos cegos. Eu não conheço. Irmãos nossos, quando olhamos para Pedro, talvez a nossa primeira tendência é dizer: como é que é possível? Irmãos, talvez nós teríamos feito o mesmo. Aliás, Pedro e João foram os únicos que ainda tiveram coragem de acompanhar o Senhor Jesus, porque os outros já tinham fugido, já tinham se escondido. Eles ainda foram um pouco mais perto. Por isso eu disse, irmãos, nós não podemos achar que nós estamos preparados para tudo aquilo que vamos enfrentar no dia de amanhã e no tempo que o Senhor aqui nos tiver. Por isso nós precisamos estar em constante comunhão com o Senhor. Dizer, Senhores, eu sou fraco, eu preciso do Senhor. Senhor, dá-me coragem para quando o Senhor me dá a oportunidade de ser luz e de ser sal, que eu possa ser luz e ser sal. Quando o Senhor coloca pessoas na minha vida que às vezes até falam sobre o Senhor, que a minha boca possa se abrir, eu não possa ter vergonha, eu não possa ter medo do que a pessoa vai dizer ou da reação da pessoa. Há muitas formas de negar o Senhor Jesus Cristo. A forma como Pedro fez foi uma delas, mas há outras. Mas, irmãos, nós vemos, depois disso ter acontecido, o que acontece na vida de Pedro, que nos leva a ver que ele caiu em si, reconheceu o que ele tinha feito, buscou o perdão do Senhor, Jesus o restaurou e Jesus o chamou para uma missão que nós conhecemos em parte pelas suas cartas e por aquilo que é o testemunho acerca dele, mas certamente muito mais ele fez e o Senhor usou tremendamente. E ele é um dos chamados pais da Igreja, e é ele um dos homens a quem nós, humanamente falando, vemos o facto de continuarmos a receber as boas novas do Evangelho séculos depois, porque eles cumpriram a missão que o Senhor Jesus lhes confiou, passaram a palavra além, e a palavra foi passando de geração em geração e chegou até nós. Mas, irmãos, eu gostaria também para terminar, o que é que levou Pedro a este momento de restauração, de olhar para dentro? Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz-nos que, no versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Irmãos, eu costumo dizer, e talvez os irmãos já ouviram isto também, este talvez foi o maior sermão que o Pedro ouviu da boca do Senhor Jesus Cristo. O texto não diz, e nós sabemos que o Senhor não falou com Pedro, mas olhou para Pedro. E este olhar do Senhor Jesus, não sabemos por quanto tempo, levou Pedro a pensar naquilo que tinha feito, naquilo que tinha sido a advertência do Senhor, e por isso ele saiu de lá e chorou amargamente. Irmãos, nós hoje não temos ainda o privilégio de olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo, um dia teremos, mas irmãos, nós quando vamos à palavra, nós estamos olhando nos olhos do Senhor Jesus. Ele está olhando para nós, ele está falando para nós. Com a mesma intensidade e com o mesmo amor com que ele olhou para Pedro e falou ao coração de Pedro. Então, este olhar de Jesus certamente foi algo que marcou Pedro e levou Pedro a pensar naquilo que Jesus tinha dito lá no monte, lá em Lucas capítulo 22, versículo 62, quando Jesus olhou para Pedro e disse: Olha, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha, Pedro. O diabo pediu para sinandar a tua vida, mas eu já orei por ti. Irmãos, nós temos esse mesmo Senhor intercedendo por nós, com o mesmo amor, reconhecendo as nossas fraquezas, nos levantando, nos restaurando e nos dizendo: olha, eu amo-te. Eu amo-te muito além daquilo que tu imaginas. Eu conheço os teus fracassos, eu conheço as tuas lutas, eu conheço os teus momentos de pecado, mas eu amo-te. Eu não quero que tu fiques prostrado por terra. Eu quero que tu te levantes, tu confesses o teu pecado. Eu quero te usar. Não só a intercessão do Senhor Jesus por Pedro foi importante, mas também a lembrança daquilo que Jesus lhe tinha dito lá no monte, aí no versículo 34 do capítulo 22 de Lucas. Mas ele disse: Pedro, antes, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo lá no versículo, no versículo que nós lemos. Irmãos, Pedro lembrou naquele olhar de Jesus, não só que Jesus tinha dito que iria orar por ele, mas que Jesus tinha dito aquilo que ia acontecer. Irmãos, nós temos a informação na palavra do Senhor. O Senhor diz: olha, se tu fores obediente, se tu cumprires com a minha palavra, eu vou-te abençoar. Vais ser bem-aventurado, vais ser feliz. Não vais estar isento de problemas, mas eu vou estar contigo. Mas se não cumprires com a minha palavra, vais sofrer as consequências. Irmãos, certamente nós, todos nós já passámos pela experiência de alguma decisão que tomámos ou algo que fizemos que não estava em conformidade com a palavra do Senhor e sofremos as consequências por isso. Então o Senhor nos adverte. Ele não só intercede por nós, mas ele diz: olha, faz assim, não faz assim. E nós temos de ter a consciência, irmãos, quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. Mas quando nós desobedecemos, o Senhor promesso permite nós, que nós passemos pela experiência que essa decisão nos traz, difícil, ou muitas vezes o Senhor nos coloca debaixo de disciplina porque ele nos ama. Pedro lembrou disso. Mas, irmãos, nós vemos que o seu arrependimento foi sincero. Diz o texto que Pedro, lembrando-se disso, no 5:62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, Pedro chorou amargamente. Não um choro, não um choro de remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é quando eu digo: olha, ai, não devia ter feito aquilo, olha, eu não devia ter feito isto, e no dia seguinte volto a fazer. Isso é remorso, né? É um momento que a gente até pode chorar e pode dizer: Senhor, olha, perdoa-me, olha, eu fiz isto, não devia ter feito. Mas no dia seguinte nós voltamos a fazer, então não há arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que nós fazemos algo errado e a decisão de mudar. Então, Pedro, aqui o texto diz que Pedro chorou amargamente, mas era um choro de reconhecer que aquilo que Jesus tinha dito que ele iria fazer, ele fez, mesmo se achando um homem capaz de enfrentar a morte. Irmão, certamente foi isso que levou Pedro a ser o homem no qual ele se tornou. Nós vemos que depois, quando é anunciado que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, ele é um dos primeiros que sai correndo para o sepulcro para ver o que é que tinha acontecido. E nós vemos mais na frente, na carta de João, quando o Senhor Jesus o confronta acerca do seu amor, lá em João capítulo 21, versículo 17, Pedro, porém, levantando-se, correu, desculpa, e disse-lhe o Senhor: tu sabes. Aliás, o Senhor lhe perguntou, né, Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro, talvez relembrando aquilo que o Senhor tinha dito lá no monte, né? Olha, tu vais me negar. E reconhecendo que o Senhor sabia que isso ia acontecer, ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, nada é oculto ao Senhor. Eu já tenho a prova disso. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. E era isso que o Senhor estava querendo ouvir da boca de Pedro. Esse reconhecimento da soberania do Senhor sobre a vida de Pedro. E que o Senhor sabia tudo a respeito dele. Mas que o Senhor continuava amando e tinha morrido por ele, tinha ressuscitado por ele. E agora queria usá-lo como o grande servo que ele foi. Irmãos, não é diferente connosco. Certamente nós temos enfrentado e vamos enfrentar momentos difíceis, momentos que nos desiludem, momentos em que nós choramos amargamente aos pés do Senhor. Mas nós amamos o Senhor. Eu não tenho dúvida que os irmãos amam o Senhor. Então, irmãos, que essa experiência de Pedro com o Senhor e do Senhor com Pedro possa ser para nós um desafio, para nós olharmos para o Senhor a cada dia e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me ama. E porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me perdoado. Eu sei que o senhor quer me continuar a usar. E o senhor, enquanto aqui nos tiver, o senhor quer nos usar. Irmão, se que essa possa ser uma oração cada dia. Senhor, ajuda-me para que eu possa ter um coração humilde, reconhecendo a minha dependência total do Senhor. Me prostrando aos teus pés quando eu peco, arrependido. E clamando para que o Senhor me use a cada dia, no lugar onde o Senhor me tem, para que outras pessoas possam te conhecer também. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos fazer desta afirmação de Pedro a nossa oração. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ajuda-me para que a minha fé possa crescer a cada dia e a minha dependência do Senhor também. Que o Senhor a todos abençoe.